Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL, com declarações sobre a cassação do mandato de Deltan Dallagnol e comentários dos nossos colunistas.
Proclama o resultado, o tribunal por unanimidade.
Esse é o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.
Deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda.
O TSE cassou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, por decisão unânime com base na lei da ficha limpa. Entrevistado no UOL News, o jurista Miguel Reale Júnior afirmou que o TSE errou ao cassar o mandato de Deltan.
O TSE, a meu ver, errou. Eu fui sempre muito crítico do Dallagnol, do Deltan, na sua posição messiânica, que rompeu com regras obrigatórias do processo, mas eu não gosto realmente do trabalho do Deltan, em grande parte, mas gosto menos do arbítrio. E foi um arbítrio, porque a lei da ficha limpa é bastante precisa ao dizer, e é até a proposta do ministro Flávio Dino, que quem pede a exoneração tendo processos administrativos disciplinares pode ser declarado inelegível. Olha, não era o caso do Deltan. O Deltan tinha procedimentos, apurações em andamento, e não tinha nenhum processo administrativo, e essas reclamações eram de pequena relevância. Portanto, o que aconteceu foi julgaram processos que não apreciaram, que são aqueles que estavam ainda como meros procedimentos e apurações, e julgaram que ele seria instaurado um processo administrativo e que ele seria condenado nesse processo administrativo sem tomar conhecimento sequer do teor desses procedimentos. E com isso quebra-se um princípio, que é o princípio da presunção de inocência.
E o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, será que também considerou a decisão do TSE um erro?
Um acerto. Inclusive, em nome daquilo que o próprio Deltan Dallagnol advogou no passado. Ele responderia a processos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público. Existia uma regra em vigor que diz que aquele que renuncia para não responder a esse tipo de procedimento não pode ter a sua elegibilidade garantida, como aconteceu com o Dallagnol. Se essa é a regra que ele, inclusive, defendeu no passado, como disse que o fez, a condenação fazendo com que ele venha ter o mandato cassado é uma necessidade que se impõe. Ele não tem nem como reclamar.
Na opinião de Reinaldo Azevedo, não houve injustiça contra Deltan.
Não acho absolutamente que tenha havido arbítrio. Eu também acho, alguém disse que acha o Deltan Dallagnol desprezível. Do ponto de vista político, eu também o considero desprezível.
Sim.
Em todas as suas manifestações. Agora, é preciso tomar cuidado para não fazer uma espécie de raciocínio invertido. Ah, por que eu considero desprezível? Eu só darei uma opinião isenta se eu falar que houve injustiça. Eu considero politicamente desprezível e acho que não houve injustiça, é preciso ler o voto. Eu escrevi um texto hoje no UOL, aliás, fazendo ali o ponto a ponto das 37 páginas. Né? Ao contrário, acho que o voto está muito bem fundamentado. O Deltan Dallagnol está dizendo que é vingança. Vingança de quem? Vingança do Alexandre de Moraes, mas espera aí. Foi o Benedito Gonçalves o relator. Foi vingança do Nunes Marques? Foi vingança da Carmen Lúcia? Foi vingança dos outros dois ministros do STJ? Foi vingança dos dois advogados que compõem o TSE? Uma composição, aliás, plural. Aquilo não é um clubinho. Aquilo não é o clubinho da Lava Jato, em que todo mundo pensava a mesma coisa, inclusive se juntavam até para tirar sarro de gente morta.
O colunista Thales Faria afirmou que Deltan está sendo vítima de vingança, mas que isso não significa que ele não tenha culpa.
Eu acho que o Deltan tem toda a razão. Ele está sendo vítima mesmo de vingança. Ele é uma figura odiada no meio político, por conta da Lava Jato e das figuras que ele prendeu, etc. e tal, mas também é odiada no meio jurídico, especialmente nos tribunais superiores. E é odiado por quê? É por isso que ele está sendo vítima de vingança, mas isso não o exime de culpa. Porque o que, que houve? O que, que provocou esse ódio no meio jurídico? É que a operação lá, Vaza Jato, mostrou que o Detran e o Moro enrolaram vários ministros, usaram, manipularam os tribunais superiores com uma série de práticas inaceitáveis entre nos tribunais, entre juristas, que é o juiz e o procurador combinarem sentenças, combinarem atuação junto à imprensa. Isso irritou muito, especialmente nomes como o Gilmar Mendes.
Para Josias de Souza, depois de Deltan, o senador Sérgio Moro é quem está com a corda no pescoço.
O Tribunal Superior Eleitoral utilizou padrões lavajatistas nessa sessão em que estrangulou o mandato do Deltan Dallagnol. Esse placar unânime, os rigores da sentença, deixaram a impressão de que sobrou corda, Fabiola, para a próxima forca. O Sérgio Moro está dividindo agora a fila do patíbulo com o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro está prestes a ser julgado num pedido de inelegibilidade que corre contra ele. E o Moro também está na fila que corre contra ele no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a caminho, portanto, do TSE em Brasília, um pedido de cassação.
Adevair, assim, com todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu.
Esse aí é o ministro Fernando Haddad, da Fazenda.
Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida.
Sou ministro, sou presidente. Sou presidente, por favor.
Garantir a palavra.
Isso não pode ser interrompido.
Essa troca de provocações entre Haddad e o deputado federal Evair Pereira, do PP, se deu em uma comissão na Câmara. Convidado pelos deputados, Haddad respondia a perguntas e foi chamado de limitado por Evair.
Eu acredito que um país que tem 2,7% da população mundial e tem um presidente responsável por 11% das mortes por Covid, não devia estar nem falando de limitação com ninguém, porque não tem moral para isso.
Haddad também falou sobre o crescimento econômico do Brasil para este ano.
Eu penso que, vencida a etapa da regra fiscal e da reforma tributária, nós vamos abrir uma avenida para discutir o que é estratégico para o país. Nós vamos poder discutir a questão da transição ecológica, nós temos que rediscutir a questão da educação brasileira. Ontem saíram indicadores de analfabetismo de crianças, extremamente preocupantes. Nós temos toda uma agenda para fazer, para reconstruir as bases de um Estado sólido que possa se desenvolver. Não dá para continuar convivendo com taxa de crescimento de 1% ao ano, em média. Esse ano nós devemos crescer alguma coisa perto de 2%, mas é pouco. Na minha opinião, é pouco.
Vamos repercutir agora o depoimento do ex-presidente Bolsonaro à Polícia Federal. Thaís Oyama trouxe a informação de que Bolsonaro jogou a culpa da fraude nos certificados de vacina em Mauro Cid, que está sendo abandonado por todos.
Se é verdade, como a gente está vendo, que o bolsonarismo já abandonou o Cid, né? Tudo que ontem fez o ex-presidente no depoimento dele foi dizer, como o Reinaldo lembrou, que não tem nada a ver com isso, e colocou tudo no colo do ex-ajudante de obras. Então, o bolsonarismo, é verdade, já colocou todo o abacaxi no colo do Cid. Então, vamos ver o que ele vai fazer com esse abacaxi. O que eu queria dizer é que não foi só o bolsonarismo que abandonou o tenente-coronel Cid, mas também o Exército. Eu falei com vários militares da ativa e da reserva, e eles disseram todos a mesma coisa. Os militares, eles têm uma característica, Fabíola, que é um discurso muito homogêneo, né? É claro que existem lá discordâncias, mas no total, no geral, no frigir dos ovos, eles sempre falam a mesma coisa. Você ouve um, é o mesmo que ouve 10, porque o teor é o mesmo, e todos eles estão indo na mesma direção. O tenente coronel Cid, tudo indica, fez algo que não deveria, e o Exército não vai passar a mão na cabeça dele, ele não está sendo defendido por nenhum dos pares dele.
Josias de Souza contou que Bolsonaro também foi questionado sobre a articulação de um suposto golpe.
E além dessa fraude nos certificados de vacinação, o Bolsonaro foi interrogado sobre outro tipo de golpe, o golpe de Estado. Então, os inquiridores do Bolsonaro mencionaram áudios trocados por WhatsApp entre o coronel Mauro Cid, o ex-major do Exército Ailton Barros, sobre uma trama golpista para impedir a posse do Lula. Esses dois personagens estão presos. Citaram também as mensagens atribuídas ao coronel Elcio Franco, que é o ex-número 2 do Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, ex-assessor do general Braga Neto na Casa Civil. E o Bolsonaro, indagado, ele foi obrigado a responder sobre esse assunto, diz que não participou, nem orientou qualquer tipo de ato de insurreição ou subversão contra o Estado de Direito.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! UOL.